Boa noite, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado na 24 e na TSF. Hoje para debater mudanças que permitam um combate mais eficaz à corrupção e, se houver tempo, assim o esperamos, também o movimento Europa e Liberdade, com iniciativas que já vão sendo vistas como uma espécie de Estados Gerais da direita portuguesa. Hoje começa Lobo Xavier nos estúdios do Porto e pergunto-lhe também com o que já sabemos sobre a proposta do PS, se é desta que vamos ter respostas eficazes em Portugal para o enriquecimento ilícito de dirigentes políticos.
Bom, eu acho que nós vivemos um tempo curioso, no mínimo. Eu imagino como será a situação portuguesa, neste aspecto particular, nestas últimas semanas, vista do lado de um país normal, num país com uma democracia avançada e normal. Repare, o ambiente é este. Tivemos uma leitura de um despacho de um juiz de instrução, longamente divulgado em direto, que visava crimes de que eram acusadas várias pessoas, entre as quais um ex-primeiro-ministro. Na sequência da leitura desse longo despacho, os partidos políticos e a opinião pública em geral agitam-se como se a corrupção ou se os problemas legislativos da corrupção e os outros que não são legislativos não tivessem existido até então e afadigam-se à volta do tema da corrupção tentando competir quem é realmente o maior adversário. E partem para uma apresentação de propostas legislativas. Bom, eu primeiro diria, partem para falar, encher o 25 de Abril de uma grande torrente de discursos sobre a corrupção, o que não era costume. Dessa torrente só o Presidente pairou por cima, com o seu voo de águia, e afadigam-se todos com projetos, cada um com as ideias mais miríficas, outras mais razoáveis, sobre o tema da corrupção. E uma associação de juízes, uma associação sindical de juízes, oferece aos deputados também um projeto legislativo que, basicamente, é mais ou menos acolhido por toda a Câmara. Se as pessoas que acham que isto é um tempo normal e são circunstâncias normais, eu lamento, mas isto parece-me uma situação absolutamente inconcebível. Mas enfim, dirá o cidadão médio, mais vale legislar sobre a corrupção tarde do que nunca. Ora bem, não é bem assim, não é? Não é bem assim. Na verdade, é preciso sublinhar algumas perplexidades com que ficamos quando olhamos para o que fez o legislador português durante estes tempos. Exemplo, as pessoas interrogam-se, juristas e o observador comum, como é que funciona essa história da contagem dos prazos de prescrição para o crime de corrupção. E ficam espantados com o sistema. Mas isso era conhecido. O legislador não gosta, já podia ter legislado há muito tempo. Foi preciso uma associação sindical de juízes vir apresentar umas ideias para os partidos políticos quererem legislar sobre os rendimentos ou as alterações patrimoniais ocultas e não declaradas. Isto é tudo uma situação muito estranha. Eu devo dizer que eu não partilho daqueles que acham que não é preciso mexer na lei e o aparelho legislativo está todo bem. Não, eu acho que há muitas coisas para mudar na lei, há muitos aspectos da lei que atrapalham e que são fáceis de mudar e, portanto, vamos bastante tarde, mas repare-se, em 2010, creio que foi, houve um avanço legislativo muito grande com a legislação sobre o recebimento de indivíduo de vantagem. Essa lei era precisa. As dificuldades relacionadas com a prova da relação de sinalagma que é necessária para a corrupção são muito difíceis e, portanto, é preciso ter outros tipos de crime. Eu sou favorável a um crime que, contornando ou evitando aquilo que disse o Tribunal Constitucional sobre o chamado enriquecimento ilícito ou sobre a criminalização do enriquecimento, isto é, que não era proporcional, que não se percebia o bem jurídico protegido, que havia inversão do ónus da prova. Eu concordo com todas essas opiniões do Tribunal Constitucional, mas já poderíamos ter tratado a solução, embora insólita, apresentada pelos juízes. É bastante razoável a ideia de que há uma obrigação para os titulares de cargos públicos e de altos cargos políticos, há uma obrigação de declarar o património, mas há também uma obrigação de declarar as alterações significativas do património e que é preciso fundamentar e explicar como se conseguiram essas alterações. E que a violação culposa dessas obrigações constitui um crime com uma moldura penal semelhante à da fraude fiscal. Eu sou a favor disso, mas a corrupção não se... E para terminar esta minha ronda, a corrupção não se combate só com as leis, embora também com as leis. É preciso mexer em várias coisas. A morosidade da justiça, qualquer que seja a justificação, é muito negativa. A extensão dos processos, o tempo que eles demoram. E depois há os aspectos da cultura de partidos, dos processos internos dos próprios partidos, do modo como se formam as carreiras nos partidos, sobretudo nos partidos de poder. Tudo isso precisa de levar uma grande volta. E, de facto, não é só a lei. E é também os meios das polícias. E quando falo nos meios, não é só nos meios materiais, nos equipamentos, mas também as próprias remuneração dos técnicos especializados das polícias. Há muita coisa para fazer, não é só discursos, nem é só leis, e com as leis só não se chega lá.
Pacheco Pereira, com esta abundância de propostas, é desta?
Não é desta. Pelo seguinte, eu, de um modo geral, estou de acordo com o que disse o António Lopes Xavier, com exceção de dois ou três aspectos que para mim são muito importantes. Em primeiro lugar, devia haver uma proibição de legislar a quente. Ou seja, devia haver uma certa noção de que é errado avançar com legislação em catadupas, como está a acontecer, depois de um caso que não é necessariamente um caso que mostre dificuldades de investigar a corrupção. O que se passa é que há uma divergência entre o Ministério Público e o juiz que fez a instrução. E essa divergência não está saldada, ou seja, vai haver recursos, não sabemos até que ponto aquilo que o Ministério Público alega vai se tornar, vai a tribunal e, portanto, que o despacho do juiz de instrução vai ser ultrapassado. Portanto, estamos no meio de um processo em que não é líquido que os instrumentos para combater a corrupção não existam. O que há aqui é um juiz de instrução que se mostrou mais motivado por atacar o Ministério Público do que propriamente por atacar os factos que deram origem à acusação, neste caso em particular ao Primeiro-Ministro. E isso não se resolve com esta legislação, isto pode acontecer a qualquer altura. Eu não tenho muita confiança em resolver problemas desta natureza pelo acrescento da legislação, porque nós temos abundantíssima legislação. Eu próprio propus na Assembleia, há uns anos atrás, com oposição do meu próprio partido, que se fizesse uma comissão sobre a corrupção, para investigar o que é que faltava quanto à corrupção. E ouvimos praticamente toda a gente que estava na vanguarda da luta contra a corrupção. Quer gente que atuava em grupos cívicos sobre a transparência, quer magistrados e procuradores que estavam, que ainda hoje são reconhecidos como tendo um papel ativo contra a corrupção. E a pergunta que eu fiz a todos é sempre a mesma: o que é que falta? Praticamente ninguém respondeu que faltava legislação. Faltava meios, faltava instrumentos, por exemplo, na altura, para saber as contas que a pessoa A tinha, tinha que se andar a pedir ao banco em Bragança e ao banco em Vila Real de Santo António e, portanto, não havia uma unificação da informação e isso dificultava, evidentemente, o... Portanto, a resposta foi sempre: faltam meios e falta legislação associada com esses meios. Praticamente ninguém disse que faltavam leis. Pelo contrário, a possibilidade de de ir ao património estava inscrita já na lei. Havia todos os instrumentos, mas sempre que há um caso. Agora, o caso que nós temos diante de nós é um caso de um conflito interno à justiça. Não é um caso apenas de carência de legislação, com exceção do problema do prazo, que é o próprio também da prescrição que será discutido. Há, em democracia, há três coisas, na democracia portuguesa, há três coisas que são muito negativas e que ajudam a criar e erudir a democracia. Primeiro, é a ideia de que políticos em exclusividade são melhores do que não estão em exclusividade. Isso é uma ideia particularmente perniciosa, que aliás alimenta as carreiras nas jotas de pessoas que, se aos 30 anos perderem um lugar político, não forem eleitas ou não forem escolhidas para uma eleição, não têm perdão de ir. E isso é um fator muito negativo. Os deputados devem ter possibilidade de terem a sua profissão, mesmo com as limitações inerentes à sua função de deputados, e a ideia que a exclusividade é vantajosa para a democracia é um erro. Não é. O segundo aspecto que é igualmente mau são os privilégios. E, de facto, isso toda a gente reconhece, que privilégios que são inerentes à condição de político, com exceção do caso especial da imunidade parlamentar em determinadas circunstâncias, são negativos para a vida política. E depois há o terceiro caso, que é os não-privilégios, que é a tendência para tratar os responsáveis dos cargos políticos como cidadãos de segunda. E eu isso também acho que é muito negativo.
Onde é que tem esses sinais?
Num conjunto de obrigações que inclui, ou que chegam ao limite em muitas destas propostas, de inverter o ónus da prova. Eu acho que é mau para a democracia que se dê ao Estado o bónus do... Toda a gente fala contra o Estado. Mas não percebe que um dos principais mecanismos pelo qual um Estado se torna autoritário é a inversão do ónus da prova. Mas é o facto de ele próprio não ser obrigado a provar as acusações. Eu acho que é um princípio são da democracia que seja o Estado, acusando um cidadão, seja ele político ou não político, tenha a obrigação de provar.
E esta solução que está a desenhar-se de obrigação de declaração quando há um acréscimo anormal de património?
Ó Carlos, vamos seguir o argumento do engenheiro Sócrates e vai ver como vamos chegar ao problema da inversão do ónus da prova, mesmo com esta atual legislação. Ele teve um avô que ganhou dinheiro no Wolframio, não é? Esse dinheiro do Wolframio era muitas vezes tipo o contrabando do Wolframio, portanto a origem do dinheiro que enriqueceu muita gente era terem um terreno ou terem um sítio onde aparecia Wolframio e venderem aos alemães. Em particular aos alemães que precisavam do Wolframio para a indústria de guerra. Esse tio, vamos imaginar, como o engenheiro Sócrates, desconfia dos bancos e pôs todo o dinheiro que ganhou com o Wolframio num cofre em sua casa e investiu, por exemplo, em relógios de luxo. Comprou aquele célebre relógio do Santos Dumont, quer dizer que é um... comprou os Rolex, é aqueles que se falam mais, não, Patek Philippe, comprou uma série de... O relógio que tem o nome de Portugal, é um relógio caro e raro. Cada um desses relógios hoje no mercado pode atingir milhões de euros, centenas, muitas centenas de milhares de euros, e punha-os no seu cofre. E esse cofre foi herdado pelos pais, ou pela mãe, neste caso, do engenheiro Sócrates. Isto é hipotético, isto é um exemplo. A mãe do engenheiro Sócrates, periodicamente, dava 100 mil euros ao filho que ia buscar ao cofre, onde me explicar como aqui utilizava para viver como entendia, para comprar as coisas que entendia, onde me explicar como é que se justifica ou como é que se consegue mostrar que é injustificada a existência dessas quantias, que ele data genealogicamente do seu avô e do Wolframio, e há muitos Wolframios em Portugal, houve gente que veio de Angola retornados, por exemplo, que trouxeram a fortuna toda em diamantes. Portanto, há muitos mecanismos, e eu, aliás, já chamei a atenção para que estas leis são leis que, exatamente como não podem cobrir todas as formas de riqueza, são leis que podem revelar-se ineficazes. Portanto, a não ser que se entre num mecanismo no qual o ónus da prova tem que ir para além de afirmações como estas, quer dizer, o que é que impede que o cofre caseiro tenha os relógios. Ele pode viver a vida toda com 3 ou 4 relógios destes. Ou com diamantes. Wolframio já não dá. Primeiro porque era uma quantidade que nunca havia no cofre. Portanto, não é... Eu continuo a achar que é o Estado que tem que provar quer a corrupção, quer o chamado enriquecimento ilícito. Coisa que o Estado fez na acusação do Ministério Público. E se essa acusação não avançou, pelo menos para já, por causa da decisão do juiz, não tem muito a ver com... Pode ter a ver com a qualidade da investigação. Pode ter a ver com os métodos da investigação. Mas, em princípio, continua a ser possível investigar quer a corrupção, quer o dinheiro que resulta dessa corrupção. Portanto, eu sou muito prudente em relação a estas coisas, porque elas podem tornar-se, e com isto acabo, instrumentos de perseguição pessoal, instrumentos de perseguição política e instrumentos que podem tornar muitos aspectos da nossa vida pública num mecanismo de denúncias como acontecia no passado. E isso já acontece. Acontece para os jornais e acontece para as polícias. E a obrigação das polícias, e devia ser também a obrigação dos jornais, é verificar a veracidade daquilo que lhes chega pelo correio. Eu recebo muitas denúncias, umas mais plausíveis, outras menos plausíveis, e penso que toda a gente que fala em público recebe. Agora,
conclua.
Eu, aquelas que acho com muita consistência, passo a quem de direito. Mas é um terreno muito complicado. Eu não quero dar ao Estado o direito de inverter o ónus da prova.
Ana Catarina Mendes, as propostas, e em especial a proposta que o PS apresenta esta quinta-feira, dão resposta às dúvidas do José Pacheco Pereira?
Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu acho que há um problema muito colocado também pela imprensa e pelos casos que se vão conhecendo, que nós devemos distinguir entre a percepção e a realidade, que é a ideia de que Portugal é um país de corruptos. E se nós olharmos para os indicadores, designadamente, eu não vou mais perto, mas se olharmos para os indicadores do Banco Mundial sobre os índices de corrupção e o estado da arte em Portugal, nós percebemos que Portugal, dos países do sul da Europa, por exemplo, é dos que está melhor no combate à corrupção. E por isso eu acho que quando se introduz este frenesim legislativo e o frenesim de que os políticos e os titulares de cargos públicos são todos corruptos, é um mau serviço também à democracia e é pernicioso, porque se é verdade que estamos todos de acordo que a corrupção é um mal da nossa democracia, que corrói o Estado de Direito, não é menos verdade que a solução, porque cada vez que se debate isto, e é o segundo ponto, que a solução, o alfa e o ômega do combate à corrupção é sempre o enriquecimento ilícito. Por várias razões, e em particular porque sou frontalmente contra a inversão do ónus da prova, acho que é um ataque muito violento aos nossos direitos, mas isto para dizer que o combate à corrupção não se esgota no enriquecimento ilícito. E tem que ser feito de forma que haja legislação que combata a corrupção e que criminalize esses atos, mas também de prevenção. E isto leva-me ao segundo ponto para dizer, e concordar com o que o Pacheco Pereira acaba de dizer, o problema não está na falta de leis, porque de facto há muita lei, há muitas leis. Aliás, eu devo dizer que uma das injustiças que se tem cometido ao longo deste debate nos últimos tempos, porque não se consegue olhar para as leis de forma universal, objetiva, que ela deve ser vista, e acha-se sempre que se está a legislar para um caso concreto, e eu sou frontalmente contra a legislação de casos concretos, mas andou tudo também muito distraído, não só em todo o acervo legislativo que existe, como também na discussão pública da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que não existe por causa desta sentença, nem por causa deste caso. Já estava a ser discutida e que felizmente terá a luz do dia amanhã na apresentação, espero eu que chegue ao Parlamento amanhã. O que é que o PS faz nesta discussão?
Já a legislação aparentemente vai um acrescente inútil.
Há uma coisa que foi suscitada, porque nós temos desde 2010, de resto tem vindo a público nas últimas 24 horas a discussão do pacote legislativo na Assembleia da República. O Pacheco Pereira referiu aqui que fez parte da comissão presidida pelo Dr. Vera Jardim em 2010, de combate e prevenção do fenómeno da corrupção. Era assim que se chamava esta comissão parlamentar, que produziu imensa legislação na altura, que avançou com algumas coisas, designadamente a criminalização da vantagem indevida. Para quê? Para não ir ao enriquecimento ilícito e não haver uma inversão do ónus da prova, que de resto o Tribunal Constitucional, por unanimidade, duas vezes já declarou inconstitucional. E, portanto, é um erro insistirem no enriquecimento ilícito nos termos em que se está a insistir. Havendo também o prazo de prescrição, foi alterado, o Pacheco Pereira estava a dizer que vai ser alterado, não vai ser alterado, o prazo de prescrição para os crimes de corrupção foi alterado também em 2010, de 5 para 15 anos, aliás já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, e o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu é que devia, na lógica do que se fez em 2019, com o pacote da transparência e de melhorar a forma como é feita a declaração dos titulares de cargos públicos, que se aumente, por um lado, que se fundamente a diferença de património que há ao final do seu mandato, porque é que há um incremento do seu património, e por outro lado também aumentar a criminalização da ausência de declaração do seu aumento de riqueza, ou da ocultação de riqueza, se quiserem. Portanto, não estamos a falar de enriquecimento ilícito, estamos a falar de melhorar também o mecanismo e a fundamentação das declarações, que de resto existem há muitos anos, que é obrigatório que sejam entregues no início e no final dos mandatos dos titulares de cargos públicos, de forma a perceber se há ou não discrepância nas suas declarações. E por último, eu acho honestamente que esta discussão é uma discussão que dá origem aos mais diversos, às mais diversas demagogias. E portanto termino com a mesma nota inicial. Nós não somos, Portugal não é um país de corrupto. Há corrupção e ela tem que ser combatida. Ela não pode ser combatida apenas com enriquecimento ilícito. É preciso aplicar as leis, é preciso celeridade na justiça e é preciso, sobretudo, que também se olhe, que não se caia na tentação de cada vez que há um problema vai-se correr a legislar. Uma coisa são acertos pontuais, outra coisa é ter que legislar sistematicamente e inventar a roda.
Nisso que chamou demagogias, cabem as afirmações de João Cravinho esta semana de que não foi possível avançar com toda a legislação que ele pretendia para combater a corrupção por oposição do então Primeiro-Ministro José Sócrates?
Eu acho que são afirmações injustas, e porque eu acompanhei na altura, aliás, é nesse pacote João Cravinho em 2010, várias das propostas de João Cravinho não só foram adotadas, como algumas até se deram passos maiores. Dou o exemplo, João Cravinho propunha a criação de uma comissão de prevenção da corrupção. Foi criado o Conselho de Comissão de Prevenção da Corrupção. Previa uma alteração, e que veio a dar origem mais tarde, à criação da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, precisamente pela necessidade de acompanhar também os atos administrativos. Veio propor outro conjunto de coisas que foram aprovadas. Eu já dei nota que nesta comissão foi também para não se fazer um enriquecimento ilícito pela sua inconstitucionalidade, criminalizou-se a vantagem indevida, é um crime a vantagem indevida, e foi feito na altura nessa comissão. E, portanto, o único ponto onde o PS, que já vinha de trás com António Costa como Ministro da Justiça, que e dos governos de Guterres, onde se avançou também significativamente nestas matérias e no combate à corrupção e na legislação de combate à corrupção, também no tempo de José Sócrates se avançou com um conjunto de leis, que de resto estão hoje todas em vigor, e por isso a única que não se avançou, de facto, foi o enriquecimento ilícito, pelas razões que já são sebejamente conhecidas. Portanto, eu acho que foi injusto. Mas que respeito, e acho que João Cravinho tem feito ao longo dos tempos um combate também à corrupção e vários discursos sobre isso, mas a verdade é que nós não temos um problema na lei neste momento.
António Lopes Xavier, acompanha José Pacheco Pereira quando ele sublinha que legislar a quente não será uma boa ideia?
Sim, mas eu tenho já, eu vou já comentar, vou já mostrar onde me afasto do José Pacheco Pereira, mas tenho de começar pela Ana Catarina, porque é mais recente. Vamos lá ver, quem ouve Ana Catarina, Ana Catarina vai-me desculpar, não percebe muito bem a posição do PS. Então, não é preciso leis. No entanto, ouvimos dizer que o PS vai apresentar uma lei amanhã. Bom, quer dizer, eu percebo o embaraço. Não. O PS tinha decidido que não comentaria o caso Sócrates e que não faria nenhuma declaração nem catarse sobre o caso Sócrates. E de repente começa tudo a apresentar propostas sobre a questão do enriquecimento, assim chamada impropriamente, do enriquecimento ilícito, e o PS vai atrás. Também tem um projeto. E um projeto detalhado e, pelo que eu percebi, até bastante equilibrado. E a Ana Catarina diz-nos aqui que não é preciso leis, que já está tudo feito. Há aqui dois problemas no PS. O primeiro é que foi apresentada uma estratégia de combate à corrupção a que ninguém ligou absolutamente nada e que da qual vai sobrar muito pouco, porque os tempos mudaram. E estas circunstâncias políticas vão dinamitar essa estratégia e exigir muito mais dela. E, portanto, aquilo que vamos ouvir amanhã, o meu palpite, é que vai ser uma coisa muito diferente do que ouvimos aqui há uns meses atrás. A segunda coisa é que o PS tem o embaraço de realmente não querer... Tudo isto está ligado ao caso Sócrates. E o PS também está a legislar também nesse ambiente. Portanto, é melhor assumir, ainda que dizendo, enfim, como está toda a gente a legislar, também vou molhar a minha sopa com um projeto. Mas não vamos agora dizer que foi tudo feito e que está tudo feito e que não é preciso leis. Tanto é que o PS está a trabalhar numa.
O que leva, António, à minha pergunta sobre legislar a quente.
Não, legislar a quente é mau, obviamente. É ridículo isto que se está a passar, eu comecei por aí. Mas isso não quer dizer que não faltem leis. Eu acho esta situação ridícula para os partidos portugueses e para a classe política e para a nossa própria política. Como lhe disse, uns juízes apresentam uma proposta legislativa. Hão de me dizer o país onde isto aconteceu. Que eu tenho quase a certeza que não acontece em lado nenhum. Não são coisas sobre a estrutura da justiça ou sobre o processo. É os juízes que propõem um crime novo e os legislador vai a correr copiar o projeto dos juízes. Isto a quente, o Pacheco Pereira tem toda a razão. Agora, gostava de me concentrar em desmontar a tese do Pacheco Pereira sobre os relógios. Vamos lá ver. Eu acho que é preciso ver bem o que está nos projetos, tanto aquilo que anuncia o PS como aquilo que anuncia o que mostrou já o Bloco de Esquerda, com o que eu, aliás, estou de acordo fundamentalmente. O caso do Pacheco Pereira não podia funcionar como ele o conta, por várias razões. Uma primeira, para a gente se rir, é que um Rolex custa... preço médio de 15 mil euros, ora, o Sócrates gastava 100 Rolexes por ano e, portanto, não vai lá, não precisava de um cofre.
Os exemplos mais caros.
Não precisava de um cofre, precisava de revolucionar o mercado dos relógios caros, abundar na venda de relógios caros, estragando e dinamitando. E portanto, mas depois há uma coisa fundamentalmente, Pacheco Pereira, que tem de ter em conta: Sócrates, com esta lei, quer do PS, quer do Bloco, Sócrates, ao entrar em 2005, tinha de declarar o seu património. E se tivesse tido acesso ao dinheiro dos relógios vendidos, como isso alterava mais do que a medida prevista na lei o seu património, tinha de o revelar noutra declaração e documentar e fundamentar. Portanto, o engenheiro Sócrates, do seu caso hipotético, ao vender os relógios, o melhor seria para se poder livrar deste crime ou desta acusação, deste novo crime, o melhor teria sido fotografar a coleção de relógios do avô do Wolframio e depois documentar também as vendas que efetuou e meter o dinheiro no banco para depois poder fundamentar. De outra forma, não pode fundamentar. Uma das coisas que eu acho que é preciso detalhar nos projetos para que eu olhei é o modo como se fundamenta a origem da alteração do património. E parece-me que aí as leis ainda estão um bocadinho frágeis. É preciso, não basta dizer que se foi ao casino de Espinho e que saíram 10 jackpots. Quer dizer, não pode ser assim. Tem que ser uma revelação fundamentada e confrontada com as declarações anteriores. Portanto, eu percebo este crime, acho natural. E depois, eu não acho que estejamos na vanguarda da legislação anticorrupção. Não estávamos em 2010 e demos um passo importante, porque em muitos países já se tinha percebido que a prova do crime de corrupção é muito difícil e que era preciso avançar noutro sentido. E deu-se um passo com o recebimento indevido de vantagem. Mas há legislações bastante mais avançadas sobre o denunciante, sobre o whistleblowing. Nós não temos isso. Nos Estados Unidos há pagamento ao denunciante. Nós temos que olhar para esses modelos. Nós não estamos no estado da arte, não estamos totalmente mal. E também estou de acordo que nos índices de corrupção também escusemos de nos fustigar como aos filipinos na Páscoa. Não exageremos, os índices mostram isso, mas não estamos na vanguarda do ainda no estado da arte do combate à corrupção em termos legislativos. Agora, isso só não basta, isso estou de acordo com vocês, isso só não basta.
Bom, em primeiro lugar, penitenciar-me de um erro é ter falado o Rolex, porque o Rolex é um relógio baratíssimo junto com os outros que eu referi, não é?
Sim, mas os outros são raridades.
Não, os outros têm um mercado de milhões, quer dizer, sim. Não é de dezenas milhares.
Sim.
Portanto, não devia ter referido o Rolex. Eu filo por facilidade, porque as pessoas percebem que o Rolex é um relógio.
Mas o argumento
deu mais jeito a mim. Não vale
pelo seguinte. Porque eu posso argumentar que o relógio estava no cofre, a minha mãe ofereceu-me, o meu pai, para não ser, ficarmos só com o exemplo do Sócrates, e eu levei à Sotheby's e tenho o recibo da venda.
Então,
e a venda
pronto.
No leilão, portanto, eu posso provar que aquele bem que era da minha família e que eu recebi de presente da minha mãe foi levá-lo a um leilão internacional. Recebi 1 milhão de euros e eu declaro esse 1 milhão de euros. Eu tenho um documento desse 1 milhão de euros. Como ele declara os empréstimos, entre aspas, do amigo. Não é fácil. Não é fácil. E mais, a uma dada altura, é só esperarmos um outro caso qualquer.
Nesse exemplo...
É só esperar meia dúzia de anos e vamos ter outra vez a mesma discussão.
Claro que
e
sim.
E outra vez vais pedir. E em cada vez o Estado fica... Não estou a dizer que os use, fica com uma autoridade que devia repelar aqueles que são todos contra o Estado, são muito liberais. E depois dão ao Estado todos os instrumentos para poderem ir contra os cidadãos. Agora, se sairmos do plano jurídico, o principal problema da corrupção em Portugal tem a ver com circunstâncias pelo facto do PS não discutir. Não compreendo como é que um partido nacional que governou e governou várias vezes... Teve um primeiro-ministro com este tipo de acusações. Estas acusações, quer se queira, quer não, impregnam o governo. Ou seja, não é possível, sem conhecimento do partido e sem alguma cumplicidade governativa, o Sócrates ter feito o que fez. Se comprovar que o fez, ou pelo menos na base daquilo que nós já conhecemos. Quando um partido se recusa, e não é só o PSD também nunca discutiu o BPN, nem discutiu o Duarte Lima, nem nunca discutiu essas coisas. Os partidos têm obrigação perante as pessoas de aceitar essa discussão, não calá-la, e de dar explicações como é que foi possível, no seu seio, crescerem estas flores venenosas, não é? E porque elas cresceram, não na ecologia da corrupção, elas cresceram na ecologia partidária. E depois a ecologia partidária é que permitiu a corrupção. Ora, um dos efeitos perversos da gente só discutir a legislação está em que não discutimos o papel cívico e ético que vai muito para além da lei, que os partidos, as associações e os responsáveis têm a obrigação de ter Por exemplo, eu não compreendo que no grupo parlamentar do PS, eu sei que é difícil, não se discuta esta matéria.
E no Congresso, Ana Catarina Mendes?
E no Congresso?
Seria um bom sítio para discutir?
Vocês desculpem, mas eu vou ter mesmo que vos dizer o que eu acho sobre isto. Eu acho que é uma insinuação de uma gravidade muito grande achar que o facto de uma pessoa dizer que a justiça deve fazer o seu caso, o seu processo, e deve julgar, e se a pessoa teve esse comportamento, e se provar, e se conseguir determinar em que ponto
Ana Catarina
falhou,
acha que o problema do Sócrates é só um problema de
justiça. A segunda coisa que eu acho é que não se pode dizer de ânimo leve que houve conivência até do governo, porque estamos a implicar muitas pessoas, e portanto eu estou à vontade, porque eu estava no grupo parlamentar, estou no PS, não tenho visto, ou que os meus colegas...
As notícias sobre atos do Sócrates
acho que são contemporâneas. Complicadas.
São contemporâneas ele ser primeiro-ministro. Quem
isso
é
não significa que dentro do Partido Socialista, isso não significa que dentro do Partido Socialista, ao longo destes anos, independentemente do caso A ou do caso B, hoje no PS, noutros tempos, noutros partidos, independentemente disso, nunca o PS se furtou a fazer a discussão do combate à corrupção e, sobretudo, da prevenção à corrupção. E é por isso... Não é longe, Pacheco Pereira. É que depois isso tem... depois temos que ir ao edifício jurídico.
Responda-me só esta pergunta.
Eu peço desculpa.
Há vários casos que envolviam Sócrates, cujas notícias e os detalhes apareceram, era ele primeiro-ministro.
Tanto mais que é injusto, é que os avanços significativos do ponto de vista legislativo não foram em governos de direita, foram nos governos do Partido Socialista.
Isso é outra coisa.
Não é outra coisa. É que se o PS tivesse medo, ou tivesse vergonha, ou assumir estas insinuações que sistematicamente eu vejo fazer-se, nós não podemos tomar a árvore como a floresta. E não podemos achar, sistematicamente, que, por um lado, o enriquecimento ilícito, os políticos são todos corruptos. Primeira noção. Segunda noção, se é uma pessoa do PS, ou duas ou três, no PS são todos corruptos.
Secretário-Geral do Partido.
Se for provado, é grave. É muito grave. Agora, não posso aceitar que o PS, no seu todo, nunca fez esta discussão. Fez várias discussões. Por isso, João Cravinho ontem veio dizer quantas vezes se fez a discussão sobre a corrupção dentro do grupo parlamentar.
Alguém falou de Sócrates nessa discussão?
Há mais outro erro, e permita-me que diga isto. É que nós não podemos estar sempre a legislar em função deste ou daquele caso. Não é outra coisa, Pacheco Pereira, porque nós, cada vez que eu estou a dizer assim,
há uma vez, nos órgãos do PS, discutiu-se o problema da corrupção associada ao primeiro-ministro e ao secretário-geral
ao congresso do Partido Socialista. Agora,
olha que eu estou longe, também quero falar.
Eu sei, eu peço desculpa, mas eu peço fazer imensa desculpa.
Mesmo no PS, agora, em vozes, um vice-presidente da bancada a pedir uma autocrítica do partido a propósito do caso José Sócrates.
Oh, Carlos Andrade, eu vou ser muito frontal como tenho sido sobre esse assunto. Eu não acho que nós devamos misturar a discussão política que é preciso fazer no combate à corrupção, na prevenção da corrupção, com o caso concreto, enquanto ele ainda está para durar na justiça. E, portanto, eu não misturo isso.
E, portanto, também
isso
não vai para o Congresso,
impede.
É isso?
Isso não impede o Partido Socialista, isso não impede o Partido Socialista de fazer a sua própria reflexão sobre como melhorar o Estado de Direito e, em particular, neste dossiê. E, por isso mesmo, eu não os vou amassar com todos os dados, mas volto a frisar que não só nos governos de Guterres, no governo de José Sócrates, houve avanços significativos na legislação, no combate e na prevenção da corrupção, e esta estratégia, e duas precisões, Lobo Xavier. Em primeiro lugar, a estratégia não começou a ser discutida por causa deste caso. A estratégia foi proposta no programa eleitoral do Partido Socialista, foi proposta no programa do Governo, vai ter a luz do dia em... Eu não disse que estava tudo feito. E por isso é que algumas das coisas...
Não é inútil como...
O exemplo da pegada legislativa é uma coisa que não existe e que está nesta estratégia de combate à corrupção. Da pegada legislativa, de saber com quem as pessoas reúnem, como é que se faz a lei, até chegar a lei com quem houve, que não é a mesma coisa que o lobby, embora muitas vezes se confunda. A ideia da prevenção e da aposta na educação também para que se possa combater o fenómeno porque alguém dizia aqui há pouco, é uma questão também de cultura, também está prevista nesta estratégia de combate à corrupção. E mais uma vez, a iniciativa foi...
Ana, posso fazer-lhe uma pergunta? Uma única pergunta?
E último ponto só.
Depois de fazer uma advertência que é...
Pode, mas eu vou só dizer isto. Lobo Xavier, não há um novo... O PS não está a propor um novo crime. O PS está a densificar o que na anterior legislatura, no pacote da transparência, em 2019, apresentou ao Parlamento e que foi aprovado sobre a questão das declarações dos titulares de cargos públicos. E aquilo que estamos a fazer, né, é, por um lado, a densificar a fundamentação da origem do enriquecimento e, por outro lado, a aumentar a criminalização da ocultação intencional da sua riqueza. São estas duas precisões na legislação. Não estamos a criar uma nova legislação, estamos a melhorar a legislação que existe, porque isso também faz parte do legislador.
Isso sempre terceira
ronda para ouvir o António Lobo Xavier. Três minutos para cada um. António?
Não, eu quero dizer o seguinte, vocês boicotaram aí a ordem das intervenções, agora...
Não.
Deixem-me dizer, sim, eu era o primeiro, e portanto tinha que voltar quando a roda dava, mas não interessa, isso é
Tínhamos
só para nos rirmos.
Tínhamos admitido que o segundo tema era lançado pelo Pacheco Pereira.
Sim, sim, isso é para nos rirmos. Não, eu não discuto essas nossas organizações, não, é só para nos rirmos. Bom, aqui de longe, vou dizer-vos, eu não quero muito, não quero ser... quer dizer que nos voltemos todos contra a Ana para atingir
o PS.
Não,
estamos a discutir. Não.
Mas desculpe, mas eu acho que a Ana não tem razão. Não tem razão em duas coisas. Em primeiro lugar, deixemos-nos de eufemismos. Aqui há tempos a Ana também veio com umas correções de... com umas correções de semântica. Agora digo-lhe eu assim, não me venha agora dizer que não há uma nova legislação só porque se altera... Todas as vezes que se cria um crime, altera-se o Código Penal, mas é uma nova legislação. O Código Penal é o mesmo, chama-se da mesma maneira, mas passa a ter... Passa a ter uma configuração diferente.
Não há um novo crime.
Há nos elementos essenciais do crime, há um novo crime, e acho muito bem, mas não vale a pena disfarçar isso. Mas enfim, isso não é muito importante. Parece-me que há um novo. Agora, de facto, não é possível ignorar certos aspectos do que são consabidos já do percurso de Sócrates e que não dependem da evolução do processo. Sobretudo quando há ministros que ao longo de duas legislaturas também faziam parte do governo de Sócrates. Quer dizer, é um silêncio ensurdecedor, porque há uma coisa que se sabe desde já, e que o próprio Sócrates confirma, é que o Sócrates vivia com dinheiro que não era dele, ou que não era produto do seu trabalho. Isto não basta... independentemente do que... Ele até pode ser absolvido por ter prescrito tudo e não se conseguirem preencher os elementos dos tipos, mas isto não basta para que um colega de governo diga andei aqui de braço dado com este homem que vivia com o dinheiro dos outros em grandes quantidades, mercadejando a sua personalidade e o seu poder. Quer dizer, isto não é suficiente para uma declaração moral e ética?
Vamos dar a vez ao José Pacheco Pereira.
Temos que esperar pela justiça, porquê? Eu, por exemplo, em relação a um dos companheiros de governo de Sócrates, eu ofereço-me para testemunha abonatória, que é o António Costa. Tenho a certeza que não participou, não encobriu, que estranhou, mas não posso dizer isso sobre todos, não tenho o mesmo grau de conhecimento.
É a vez, Pacheco Pereira.
Já não há o último tema?
Não há.
É pena, porque...
Mas fazemos pois, para o próximo.
O entusiasmo a propósito do primeiro acabou por terminar isso.
Sim, e também a falta de vontade de falar do segundo, mas enfim.
Não, mas vamos na próxima semana.
Eu tenho vontade.
Bom, é muito simples.
Eu tinha.
E eu, aliás, acho até legítimo que a Ana não responda a esta pergunta. Mas todos nós temos uma convicção. Uma convicção pessoal, não é jurídica, sobre... o comportamento do antigo primeiro-ministro Sócrates. A Ana tem a convicção de que ele era inocente.
Não me vai colocar a fazer essa pergunta, porque eu
digo... Ok, eu aliás já tive ocasião de dizer isso.
Pergunte-me antes a mim.
Não, isso eu sei, a resposta sei, que é a mesma que a minha, que quer dizer, que vá lá ver. A questão é esta. Eu sei que a uma dada altura, no governo Sócrates, o ministro António Costa lhe suscitou pessoalmente a ele, Sócrates, o que se dizia e o conhecimento que havia sobre o seu comportamento. E ele deu as justificações que são aquelas que ele dá hoje. Neste caso era principalmente a fortuna da mãe.
Acho que ainda não havia o almanaque do Wolframio.
Ainda não entrava o amigo especial.
Nem o Wolframio.
Quer dizer, e eu sei que havia mal-estar no governo. Agora, acha normal, acha que é bom para a nossa democracia que um homem com este passado, em que as notícias sobre o seu comportamento desde as Marquises surgiram numa altura em que ele ou era ministro ou secretário de Estado ou quando era primeiro-ministro, não suscitassem nenhuma dúvida? E não é só no governo, porque o Sócrates foi um menino querido da direita. A direita hoje acha que não tem nada a ver com o Sócrates, mas eu que estive sozinho muitas vezes a atacar o Sócrates, sei muito bem quem é que dizia bem dele. E andava com aquela corte de empresários atrás, que é a mesma corte de empresários que anda atrás sempre de todos os primeiros-ministros. Portanto,
concluo,
neste processo não há apenas um problema de lei, há um problema de maus costumes político-partidários.
Claro,
eu dei exemplos
sim.
do meu partido
claro
que também eles existem.
Claro
e até no CDS, aquela história do
claro
Jacinto
sim,
Leite.
Claro que sim.
Está bem. É igualmente relevante. Portanto, enquanto nós não nos limitarmos a uma discussão jurídica e não formos em cima dos partidos, de dentro e de fora, chamando a atenção que a complacência com a corrupção ou com comportamentos inaceitáveis destrói a nossa democracia?
Sim, sim, sim.
Ana Catarina Mendes sim, acredita claro. Que o PS vai conseguir fazer um congresso sem que apareça o tema José Sócrates no debate?
Vamos ver. O congresso é daqui a 2 meses. Eu quero dizer-vos...
Mas devia ou não devia aparecer?
Eu estou totalmente de acordo que nós temos que evitar e combater comportamentos que sejam comportamentos que são lesivos para a democracia. Eu estou totalmente de acordo convosco. Eu não acho normal que uma pessoa possa vir para a política e enriquecer por causa da função que tem. Acho, não é só do ponto de vista ético e moral, acho uma vergonha. Acho que nós devemos estar atentos a que... esse tipo de cultura não pode vingar dentro dos partidos. E, felizmente, eu não milito num partido de corruptos. Eu milito num partido que também contribuiu para a democracia, que também contribuiu para a democracia, que ao longo destes 47 anos permitiu que a democracia se fosse aprofundando e também neste domínio que se fosse aprofundando, seja por via das leis. Agora, há uma coisa que eu sei.
Oh, Ana,
a cultura
desculpa,
começa
temos
de
reconhecer
pequenos,
que a Ana já disse
também,
o suficiente.
E começa também dentro... Eu fui das pessoas que dentro das juventudes partidárias, da minha juventude partidária, perdi um congresso por um voto e que lutei muito contra os interesses que se instalam e o pedido de favor aqui e o pedido de favor ali. Porque acho que essa não é a forma de estar na política. A política é uma causa pública e um espírito de missão. E é assim que eu a vejo e era assim que eu gostava que vissem, que muitos vissem. Felizmente, tenho lidado com muitas pessoas à esquerda e à direita e dentro do meu próprio partido, que são pessoas que também acreditam que é possível, através da política, transformar a sociedade. E é nisso que eu quero acreditar. Comportamentos desta natureza são comportamentos que têm que ser punidos e severamente
punidos. Posso sugerir um inquérito sobre
a
corrupção que nunca ninguém fez?
Temos de reconhecer que a Ana já disse...
Por favor.
Eu acho que Ana já...
trabalho consigo.
Eu queria só sublinhar que a Ana já foi bastante positiva e, portanto, foi bastante à frente já do que é costume e eu queria cumprimentá-la por isso.
E com esta convicção de António Lobo Xavier, tenho mesmo de fechar a circulatura do quadrado na 24 e na TSF. 2 a 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Voltam a juntar-se nesta mesa. Até para a semana.